Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Colégio Pedro II e vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias, buscando informações, espalhando boa informação, tratando das denúncias do que precisa ser denunciado no nosso Rio de Janeiro e também anunciando ideias, propostas para o futuro da nossa cidade. Um bom dia.
Tarcísio, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Tarcísio, a situação política no Rio de Janeiro se agrava a cada dia. Os gestores, tanto no Estado como no município, têm honrado uma tradição lamentável nos últimos anos de envolvimento com ilícitos, escândalos de corrupção, má gestão de recursos, favorecimento a verdadeiras quadrilhas que se locupletaram da administração pública. Antes de nós entrarmos nos temas específicos, Tarcísio, eu queria saber de você por que o Rio de Janeiro tem convivido nos últimos tempos com uma casta no executivo que só faz com que as pessoas cada dia mais alimentem aquele sentimento antipolítica.
Excelente pergunta, Anderson. De fato, essa é uma tradição lamentável e que a gente precisa mudar rapidamente, né? O que acontece é de que a corrupção, embora ela seja, né, algo que é cometido por pessoas, ela acontece porque há uma estrutura que permite que essas pessoas ajam desta forma. E por isso é preciso que a gente perceba que, além de responsabilizar os políticos corruptos, é preciso modificar a facilidade com que esses políticos fazem esses atos de corrupção. É por isso que a gente diz que é preciso mudar a estrutura que leva à corrupção. É preciso, por exemplo, acabar com essa quantidade enorme de cargos de livre nomeação que prefeitos, governadores podem fazer na gestão pública. É preciso valorizar o serviço público, o concurso público. É preciso ter transparência, controle social, participação popular. É preciso que a gente mude a forma e o conteúdo da política que tradicionalmente, né, nos governa. Essa é a saída, né? E, portanto, a gente precisa, inclusive, dizer para a população que só interessa para os próprios corruptos de que a população não veja que existem, sim, políticos, existem propostas que visam mudar essa realidade, acabar com essa tradição, inaugurar uma outra tradição de uma gestão pública, republicana, transparente, né, que possa, de fato, garantir os direitos do povo e ser transparente e aberta, inclusive, às próprias críticas, onde as coisas sejam feitas às claras. A gente sempre sabe, né, que a relação entre empresários, entre interesses econômicos dessas empresas e firmas que tentam ganhar e sobreviver e ter lucro com dinheiro público, muitas vezes acontecem sob pressão e desses agentes, né, antes, até durante o período eleitoral, né? E a gente precisa, portanto, durante a eleição, olhar quem é que está financiando cada uma das campanhas, com quem cada um dos candidatos está se relacionando, qual é a trajetória desses mesmos candidatos e quais são as propostas que esses candidatos apresentam para superar essa crise, né, tão forte de corrupção. A gente precisa pensar em saídas estruturantes, estruturais, para combater a corrupção. Corrupção, portanto, se combate com ética, e é preciso que a gente recupere a perspectiva da ética na política, e se resolve com mudanças estruturais, redução dos cargos de livre nomeação, transparência, participação popular, controle social, são mecanismos fundamentais. Os governos dos últimos anos normalmente enganaram a população. Vamos reduzir o número de secretarias, mas o número de cargos comissionados, esses de livre nomeação, que geram parte dessa corrupção, né, que fazem com que essa relação entre o público e o privado seja feita de forma tão, né, ruim para a sociedade, permanecem lá intocados. Portanto, é preciso que a gente vá além disso. O problema não é o número de secretarias, mas o número desses cargos, os contratos emergenciais, a falta de autonomia dos órgãos de controle. Aí que está o problema, é isso que a gente precisa modificar.
Agora, o prefeito Marcelo Crivella, que foi eleito lá em 2016, derrotando o Marcelo Freixo, candidato do PSOL, no segundo turno, depois de uma campanha histórica, acabou mostrando ao que veio. Além de atuar seguidamente para beneficiar determinado grupo que ele sempre representou na política, me refiro aos neopentecostais, ele mergulhou de cabeça nos esquemas ilícitos, usando dinheiro público para benefício próprio e de terceiros. Primeiro, aquele caso dos Guardiões do Crivella, Tarcísio, onde o bispo licenciado da Igreja Universal se aproveitou de funcionários com cargos comissionados de seu gabinete para impedir a população de denunciar o mau atendimento nas unidades de saúde do município. Eu te confesso que nunca vi esse tipo de expediente de um gestor público, Tarcísio, arregimentar uma verdadeira milícia para cercear o trabalho da imprensa. Como é que você observou esse episódio?
Olha, Anderson, essa situação dos Guardiões do Crivella é muito, muito grave, grave mesmo, e é corrupção. Então, olha, usar dinheiro público para pagar pessoas, para defender a pessoa do prefeito, intimidando jornalistas, impedindo que pessoas falem com jornalistas, é uma série de ilegalidades, né? Crimes estão sendo cometidos, né, nessa situação. Ou seja, primeiro porque essas pessoas são pagas com dinheiro público e toda pessoa paga com dinheiro público, seja um servidor concursado ou alguém de livre nomeação, como é o caso deles, não são funcionários públicos concursados, mas precisa prestar um serviço público, transparente, com a função definida, aquilo que, na verdade, faça com que o dinheiro pago pelos impostos da população seja revertido na garantia de direitos. E eles não estavam fazendo nada disso. Eles ficam perseguindo jornalistas para impedir que jornalistas façam matérias que manchem a história do prefeito. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. E, além de tudo, é de fato cerceamento do direito de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão. Portanto, há uma série de problemas ali nessa atitude dos tais guardiões do Crivella. E aí, aquele grupo de zap mostrava que vários secretários faziam parte, que o próprio prefeito fazia parte. Há relatos de que ele dizia isso mesmo, parabéns, obrigado, incentivava essas pessoas a fazerem isso. Portanto, é sem sombra de dúvida uma atitude absolutamente incompatível com o que se espera do cargo de prefeito de uma cidade e de uma cidade como o Rio de Janeiro.
A Câmara dos Vereadores, por uma diferença de apenas 2 votos, acabou rejeitando a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Tarcísio. Esse pessoal não tem medo de que, há 2 meses das eleições, o voto favorável a uma figura envolvida em tantos malfeitos comprometa a reeleição deles para o cargo de vereador? Que tipo de interesse moveu o voto desses 25 parlamentares, Tarcísio?
Olha, de fato, a gente esperava que o pedido de impeachment fosse passar, né? Porque é muito grave e há muitas evidências, indícios de participação direta do prefeito. Portanto, a Câmara abriu mão do seu papel de fiscalizar o Poder Executivo e é lamentável que isso tenha acontecido. O que que moveu esses vereadores que votaram contra, né? De um lado, são vereadores que têm cargos na prefeitura. E aí, A gratidão em troca desses cargos, a lealdade em troca desses cargos foi cobrada. Tanto é que alguns dos vereadores que tinham cargos na prefeitura, que ainda assim votaram pela abertura do pedido de impeachment, tiveram logo no dia seguinte seus cargos retirados, né? Pessoas demitidas das secretarias, um escândalo. Porque disso que eu falava na primeira pergunta que nós debatemos aqui, nesse primeiro passo do diálogo, né? O grande problema é que hoje os parlamentos não são lugares onde as ideias são debatidas e, no final das contas, a votação é a expressão do desejo da maioria, né? Da que a maioria. Não, né? As maiorias parlamentares que os governos constroem são construídas na base da troca de cargos. E aí os vereadores votam na lei a favor ou contra uma lei, um projeto, ou mesmo no impeachment, não porque eles, não de acordo com suas consciências, mas porque eles têm ou não têm cargos, no Poder Executivo. Isso precisa acabar. Vereador não tem que ficar nomeando gente nas secretarias. Vereador não tem que nomear gente nas subprefeituras, nas regiões administrativas, nas gerências da Conlurb. Não pode. Isso tem que acabar. Isso é imoral. Pode não ser ilegal, porque a nomeação não se trata de, mas é imoral. E aí é imoral e ilegal que o vereador, imoral que o vereador vote de acordo com essa questão do toma lá da cá. E é por isso. Então, esses vereadores fizeram um cálculo primeiro, que é essa ideia de que a população vai dizer: tá, todo mundo é corrupto mesmo, então eu vou votar em pelo menos em alguém que traz aqui o asfalto para o meu bairro, né? Uma velha máxima do toma lá da cá, desde lá do coronelismo do início do século, né? São novos coronéis nessa perspectiva do controle do voto na troca de favores. Então, eu acho que fizeram este cálculo. E o segundo é porque eles estavam amarrados por um tipo de perspectiva que era os seus cargos seriam retirados, né? E esses cargos são fonte de poder. Fonte, inclusive, de dinheiro, de financiamento para as próprias campanhas eleitorais, fizeram um cálculo político de que o prejuízo não seria tamanho assim, né? A gente agora vai ter que fazer esse prejuízo ser grande, dizer para as pessoas: está vendo? Isso é um absurdo, né? Inclusive mostrando, essas pessoas votaram porque têm cargos e não porque acreditam que o prefeito é inocente. E isso é um absurdo. O impeachment era o momento em que, inclusive, o prefeito poderia se explicar, tentar dar alguma explicação. Mas era tão evidente que não havia explicação nenhuma que eles preferiram que essa questão desse em pizza. E agora tem uma CPI. Nós vamos fazer de tudo para que essa CPI de fato investigue rapidamente, para a população saber. Vamos esperar, né, que as notícias sigam acontecendo, que as provas sejam apresentadas e que a gente possa de fato esclarecer a população sobre esse episódio dos Guardiões.
Apesar de a Câmara ter negado abrir um procedimento de investigação a respeito deste caso, Tarcísio, o Ministério Público e a Polícia Civil seguem as apurações. Você crê em um afastamento do Marcelo Crivella do cargo pela via judicial por conta desse episódio dos Guardiões, Tarcísio?
Sabe, Anderson, essa possibilidade existe, é real, né? É diferente, inclusive, do que acontece no caso dos governadores ou presidentes da República. Quem julga os crimes de responsabilidade dos prefeitos é o próprio Ministério Público, né? É o Tribunal de Justiça, não é a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores vai julgar outros tipos de crimes previstos no decreto que dá base para a questão do impeachment. Então, por exemplo, o pedido de impeachment que foi feito, inclusive, pela deputada Renata Souza, que teve apoio da bancada do PSOL, ele tratava exatamente da questão de atitudes incompatíveis com o cargo e não crime de responsabilidade. Mas a gente vê que tem um crime, evidente crime de responsabilidade, improbidade administrativa, nesse episódio dos Guardiões do Crivella. E aí a gente espera que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça possam acelerar, né, as investigações, dando todo o direito de defesa ao prefeito Marcelo Crivella. Ele tem esse direito, a gente defende isso para todo mundo, e, portanto, não existe, não deve existir julgamentos sumários, mas deve existir espaço para a defesa do Crivella. Mas são muito evidentes os indícios que apontam para o crime de responsabilidade, e, portanto, ele deveria ser afastado. Não é porque a gente está no final, né, do mandato, que o crime deixa de ser crime, né? Ah, é o povo que deve julgar nas urnas. Isso é um argumento raso. É claro que o povo deve julgar nas urnas, mas é preciso responsabilizar o Crivella se ele tiver participação nesse episódio dos Guardiões, conforme, né, os indícios apontam. Isso é preciso ser feito. E aí não adianta, né? A urna não absolve o crime cometido se ele for crime de fato. Então esperamos que isso aconteça e de que as investigações prossigam, neste caso, né, a partir do Ministério Público, a partir do Poder Judiciário. Vamos acompanhar, né, tudo com muita atenção e nos colocar, inclusive, à disposição sobre qualquer informação que precise ser dada. Crivella precisa se explicar. e se for provado de que ali há crime de responsabilidade, improbidade administrativa, ele deve ser afastado do cargo, pelo Poder Judiciário.
Não bastasse esse caso absurdo, Tarcísio. Pouco mais de uma semana depois, o prefeito do Rio viu seu nome envolvido em um novo escândalo, dessa vez relacionado à existência de um suposto QG da propina na prefeitura. Existe a suspeita de cometimento de crimes de peculato, fraude e lavagem de dinheiro em um episódio que envolve o empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente da RioTur, Marcelo Alves. Inclusive, na operação liderada pela Polícia Civil e pelo MP na última sexta-feira, o apartamento e o gabinete de Crivella foram alvos de busca e o prefeito teve seu celular apreendido. Parece que esse abismo de malfeitos em que o Crivella mergulhou não tem fim, Tarcísio. É uma denúncia atrás da outra.
Pois é, Anderson, esse caso do QG da propina é mais uma prova daquilo que a gente dizia desde a campanha de 2014, né? Quem paga a banda escolhe a música. O que que tá? Olha qual é, o que que os indícios estão apontando, né? Havia um empresário que articulou doações para a campanha do próprio Crivella, articulou a perspectiva do financiamento da campanha do Crivella, e para isso, inclusive, junto a esse doleiro que fez a delação premiada, ele próprio fazendo doações, polpudas doações à campanha, aí também, né, envolvendo o Crivella, possibilidade, indícios e relatos de caixa 2, ou seja, o financiamento da campanha vinha dessas figuras. Que financiam a campanha não porque acreditam nas ideias do candidato, mas porque querem depois cargos, né, poder, dinheiro, voltar, que esse dinheiro volte e volte com lucro. No final das contas, é um investimento e não uma perspectiva do financiamento de uma campanha porque você acredita naquelas ideias. Então, o que que acontece? Crivella ganha a eleição e logo depois vai nomear o irmão desse empresário para RioTur, né? E aí, a partir dali, começa a questão do direcionamento, são o que as provas estão apontando, né? Direcionamento de licitações, direcionamento de contratos para empresas ligadas a essas figuras, que dessa forma recuperam o dinheiro investido com um bom lucro. É curioso, sabe, Anderson, que na votação do pedido de impeachment teve vereadora da base do Crivella dizendo: não há na história do Crivella nenhum indício de propina, como se a situação dos guardiões não fosse corrupção. E é. Mas agora, logo depois, aparece todo esse tipo de provas e de relações com esses empresários, essas relações que são pouquíssimo republicanas e pouquíssimo transparentes, né? Quando a primeira parte dessa operação foi deflagrada lá em março, no início do ano, etc., não me lembro exatamente se foi em março, o Crivella negou que conhecesse o tal doleiro, né? Agora já aparecem fotos dele na mesma festa, na festa de aniversário da filha do Marcelo Alves, né? Numa reportagem, num furo de reportagem muito bom do Lúcio do Castro, grande Lúcio de Castro, da agência Spotlight, mostrando lá fotos onde que o Crivella tá junto na foto com esse doleiro. Ou seja, as alegações do Crivella vão caindo, porque são mentirosas muitas vezes, né? Estão se mostrando mentirosas a partir da apuração dos fatos. E aí é muito grave essa situação. E, de novo, tá aqui no elemento. Olha como é que a coisa é estrutural: financiamento das campanhas, depois nomeação de pessoas, depois contratos emergenciais, direcionamento de licitação. Tudo isso precisa ser melhorado. A gente tem que responsabilizar o Crivella, caso seja provado, né, de que ele está envolvido diretamente nisso, responsabilizar os agentes públicos que estiverem envolvidos nesse tipo de situação que traz prejuízo para o povo, que faz com que o direito do povo seja negado, porque vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, enquanto esses recursos estão sendo desviados para propina. Então tem que ser responsabilizadas essas pessoas, mas a gente precisa modernizar aí o processo de transparência sobre contratos, sobre licitação. É preciso encarar a questão estrutural, é preciso acabar com essa história da nomeação para os cargos. Há várias autarquias na cidade do Rio de Janeiro, empresas públicas e instituições que podem e devem ser dirigidas por funcionários de carreira, escolhidos pelos demais funcionários de carreira do próprio órgão, e não indicações políticas, e não indicações eleitorais desse ponto de vista. Órgãos como o IPLAN Rio, como a Rio Águas, como o COR, como a GEL Rio, por exemplo, como a Defesa Civil, não podem estar nas mãos de interesses eleitorais iniciais dessas pontos de vista. Podem e devem ser escolhidos os seus cargos de direção pelos próprios funcionários, a partir da experiência tal. A nomeação e a definição de comissões, de DAS, de gratificações, não pode ficar na mão do prefeito, que vai dar as gratificações para uns e não para outros, porque aqueles vão cumprir o papel de guardiões do prefeito. Isso não pode acontecer, tem que parar. Da mesma forma, essa perspectiva das quantidades de contratos emergenciais feitos a toque de caixa toda hora. É preciso ter transparência, autonomia. Órgãos como Controladoria Geral do Município, como Procuradoria do Município, precisam ter autonomia para cumprir o seu papel de fiscalização. Não podem ser subordinados ao prefeito, né, de uma forma em que fica. E o Tribunal de Contas, que faz um papel importante, eu digo, né, reconheço esse papel, mas a gente tem que mudar, tem que fazer com que cada vez mais. Os conselheiros do Tribunal de Contas sejam funcionários de carreira do próprio tribunal, concursados, que sejam escolhidos de forma que não sejam indicações políticas. Eu acho que isso é muito importante para a democracia. Portanto, absurdo essa história do QG de propina. Nós precisamos, né, dar direito de defesa, mas entender que história toda é essa. Mas nós precisamos de novo pensar os mecanismos de financiamento de campanha. Quando a gente barrou o financiamento empresarial, foi um passo importante, mas agora a gente está vendo que é insuficiente. É preciso, inclusive, colocar um teto. As campanhas eleitorais não podem custar tanto, inclusive de dinheiro público, do tal fundo eleitoral que é dinheiro público. É preciso que as campanhas tenham seus valores reduzidos para diminuir o espaço dessa história de candidato e buscar um empresário para financiar e prometer em troca que esse empresário vai ter benesses depois quando chegar ao poder. Isso precisa acabar. Precisamos cortar o mal pela raiz e mudar a estrutura que gera a corrupção. E responsabilizar, obviamente, os corruptos. E aí, se ficar comprovado que Crivella chefiava uma organização criminosa de propina, ele precisa ser afastado, ser responsabilizado, precisa devolver esse dinheiro, né? Os empresários que ganharam com isso precisam devolver os cofres públicos, tudo isso precisa ser feito, é claro que precisa. Mas não basta, né? O episódio de Cabral, Pezão e agora Witzel nos mostra o quê? Não basta prender o corrupto, é preciso mudar a estrutura, né? Que os corruptos se beneficiam.
Esse Rafael Alves, apesar de não ter cargo no governo, é a figura mais influente da gestão Crivella. O envolvimento entre ele e o prefeito é tamanho que, no dia em que a polícia estourou a primeira fase dessa investigação sobre o QG da propina, Crivella ligou para Rafael Alves pouco depois das 7 da manhã para saber detalhes da operação. Para surpresa de um delegado que estava na casa do empresário cumprindo o mandado de busca e atendeu ao telefonema do prefeito. Ao perceber que não era Rafael Alves do outro lado da linha, Crivella desligou o telefone. Esse pessoal tem conexões muito íntimas, Tarcísio.
É verdade, né? Esse episódio gravado, né? E o delegado teve a perspicácia lá de atender e tá gravando ao mesmo tempo, mostra que o Crivella tinha relações diretas, pessoais, com esse Rafael Alves, né? De que foi um financiador da sua campanha e de que, no final das contas, parece que tinha um poder enorme dentro da prefeitura. E isso é que a gente precisa denunciar e precisa modificar. Não é possível que a gente tenha essas figuras que agem nos bastidores. Eu participei de uma CPI, que foi a chamada CPI dos camarotes, que tratava de alguns camarotes que não foram, em princípio, esses que chegaram a ser noticiados nessa questão aqui. Mas naquela CPI já se conversava nos bastidores, algumas pessoas diziam que, de fato, o homem forte nessa história toda não era, né, da Rio Tour, não era o de presidente da Rio Tour, mas o seu irmão, né? Não era o Marcelo Alves, mas o Rafael Alves. Já se comentava, mas eu propriamente dito não vi, não conheci, não sabia de quem era exatamente a pessoa. E isso mostra que a gente tem uma questão fundamental, né? Não existe democracia sem transparência. Não é possível que a gente tenha gente operando nos bastidores dessa forma, que sejam, na verdade, os grandes, as pessoas que têm poder de fato. O povo não elegeu Rafael Alves para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o povo elegeu o Marcelo Crivella. E, portanto, Marcelo Crivella tem a responsabilidade de agir com transparência, com o decoro que o cargo exige, com a condição que o cargo exige, e não para favorecimento de amigos e de pessoas com as quais são de relações diretas dele. Ninguém é proibido de ter amizade com quem quer que seja, mas essas amizades, ou mesmo a questão, inclusive, ninguém é proibido de ter a fé religiosa que tem, mas não as amizades e a própria fé religiosa não podem ser confundidas com o interesse público, que é o interesse de todos os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Então é lamentável e aí é sempre importante que a gente diga isso, né? Normalmente, nos casos de corrupção, a gente fala muito do político que foi corrompido e pouco do empresário que corrompeu. E é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas, que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos, que essas pessoas tenham seus bens expropriados, porque é o interesse público que precisa presidir. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas também. No caso da Lava Jato, a gente viu algumas coisas acontecerem nesse sentido, mas vimos outras absurdas, né? E aí, numa perspectiva de que a gente precisa sempre olhar para os dois lados dessa história e perceber, né? A corrupção, ela tem um interesse de enriquecimento, de manutenção de poder, de desvio de dinheiro público, de lucro indevido, e isso tudo precisa ser muito bem fiscalizado e apurado nesse caso. E esses empresário aí, essa eminência parda na prefeitura do Rio de Janeiro precisa ser, obviamente, exposta porque ela estava, né, essa figura, essa pessoa que as provas indicam de que ele estava manipulando e com isso desviando o dinheiro público.
E o que é que vocês lá da Câmara dos Vereadores pretendem fazer a respeito deste episódio, Tarcísio? Vocês do PSOL vão entrar com um novo pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella? Qual é o papel dos parlamentares diante deste novo escândalo?
Bom, o papel do parlamento é o papel da fiscalização, né, do controle do poder executivo. E a gente precisa exercer esse papel. A bancada do PSOL está estudando a melhor forma de cumprir este papel, né? Provavelmente há uma possibilidade de ingressarmos com um novo pedido de impeachment. É preciso qualificar muito bem qual é o crime que está sendo cometido neste momento, em que base legal ele está definindo, e é preciso ter um estudo jurídico para isso, né? Não dá para ser feito de uma hora para outra, e a gente está fazendo isso e provavelmente será apreciado pela Câmara dos Vereadores. Mas é preciso também lembrar que a gente precisa superar a barreira política criada na votação do outro impeachment, que mostrou que os vereadores vão votar pela lealdade dos seus cargos e não pelas suas consciências. Né? E, portanto, há toda uma necessidade de uma pressão do povo para que esse tipo de situação avance. Né? É preciso que a gente não deixe nada sem ser esclarecido nesse momento. É preciso, inclusive, que dar o direito de defesa ao próprio Marcelo Crivella, mas é preciso que a Câmara cumpra o seu papel. A bancada do PSOL fez, ao longo desses 4 anos, né, uma série de questões, né, não só pedidos de impeachment, como CPIs, como denúncias na imprensa, representações ao Ministério Público, em várias situações. Nós vamos seguir cumprindo o nosso papel, que é o papel de uma bancada de oposição, mas mais do que de uma bancada de oposição, de vereadores que reconhecem que seu papel, que foram eleitos para isso. Né? Portanto, aqui não é eles, isso é uma questão, tá querendo ganhar no tapetão, é questão eleitoral. Não é questão eleitoral, é para isso que nós fomos eleitos, né? A população, quando votou na gente, votou para que a gente pudesse ser fiscal do poder executivo, e isso precisa acontecer. Esse é o papel do vereador. O vereador propõe leis, debate o orçamento público da cidade e fiscaliza o poder executivo, e essa fiscalização não pode se fechar os olhos diante de tantas e tantas denúncias que estão aí colocadas, né? É preciso que a gente perceba de que: ah, mas mais um pedido de impeachment. A cidade não aguenta, mas a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é da prefeitura, que segue com essas estruturas corruptas e que segue com essas denúncias que estão acontecendo aí, com vários indícios de que estão descumprindo a função constitucional de servidores públicos, de secretários do próprio prefeito. Portanto, a bancada do PSOL seguirá firme na fiscalização, na denúncia, na apuração dos fatos, e esperamos que isso ocorra da forma mais rápida possível.
À esteira de tudo isso, Tarcísio, no estado, tivemos o afastamento do governador Wilson Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, envolvido nesse escândalo de corrupção na construção dos hospitais de campanha, e também na sexta, o secretário de Educação, Pedro Fernandes, foi preso por suspeitas de envolvimento em um caso de desvio de dinheiro público da Fundação Leão XIII. Como é que você observa toda essa situação no estado, Tarcísio?
Então, eu observo com muita preocupação e até mesmo com muita tristeza, né? Esses escândalos que se sucedem um após o outro, com variadas faces, etc. E com um certo também uma certa preocupação, em todos os casos, não só nesse caso do Witzel, de que a gente possa entender que a justiça não esteja sendo utilizada de fato para fins político-eleitorais, né? O governo Witzel, que se elegeu com um discurso de combate à corrupção, no discurso da Lava Jato, né, tentando pegar um pouco essa ideia do juiz, acaba se mostrando, bem no início do seu mandato, uma série de provas de que ele não fez o que devia ser feito para controlar, e não só, pode ter se beneficiado com relação a esquemas de corrupção envolvendo organizações sociais, envolvendo construção de hospitais de campanha no meio da pandemia. Isso é muito, 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 muito grave. E aí, é claro, né, as denúncias que vêm à tona precisam ser apuradas, precisa ser dado o direito de defesa. Eu tinha ficado muito preocupado com a perspectiva de um afastamento do governador para uma decisão monocrática, mas agora já foi confirmada pelo colegiado do STJ, que demonstra, inclusive, portanto, que as provas são robustas, não são, né, não é uma questão tão frágil quanto podia ser, e isso significa que ele tem que ser, de fato, afastado. Né? E aí, agora, denúncias que recaem sobre tanto a deputada federal Cristiane Brasil, né, filha do Roberto Jefferson. Aí, de novo, vemos essas perspectivas de que a direita se apropriou do discurso anticorrupção, mas continua segue corrupta, como sempre foi. Né? E também o Pedro Fernandes, né, que passeou por uma série de partidos de um lado e de outro, participou de vários governos. Na última campanha para governador, onde eu também pude enfrentá-lo, ele era candidato do PDT, com um discurso inclusive de esquerda, né, para a gente lembrar esse tipo de situação. E aí depois passou e virou secretário do Witzel. Eu digo sobre isso, eu estou dizendo a mesma coisa que estou dizendo sobre o Crivella, sobre o Witzel. Eles têm que ter todo o direito de se defender e de explicar o que está acontecendo. E a justiça precisa agir com base em provas, com base, né, nos, nas provas. E aí, diante disso, apuração rigorosa, direito de defesa e responsabilização. Nós temos notícias de que determinados órgãos do Estado, né, como Detran, DR, Fundação Leão 13, sempre, né, tiveram denúncias e suspeitas de corrupção nessas instituições, né, e precisam ser devidamente apuradas. E se confirmadas, novamente a gente percebe o que que a gente vai fazer para mudar que essas estruturas, né, de órgãos como esse não reproduzam depois possibilidades de corrupção. Para governos que virão, para governos que já estão aí. Como é que a gente faz, portanto, para que os contratos desses órgãos, Detran, DR, Fundação Leão 13, por exemplo, estou citando esses três de cabeça, sejam de forma mais transparente? Como é que a gente faz para que a presidência desses órgãos não seja indicação política e, portanto, seja a gente com autonomia, com condição suficiente para, né, com poder e prestígio suficiente para não ter contratos fraudulentos sob suas responsabilidades, né? Esse é o tipo de perspectiva. É muito absurdo, sabe, Anderson? E ouvinte do programa Faixa Livre, que você tenha corrupção em projetos sociais para atender a população mais pobre, ou que você tenha corrupção na construção de hospitais de campanha diante da maior pandemia das nossas vidas. É um negócio de dar um nojo enorme sobre isso. E a gente precisa dizer um basta. E, de novo, o basta não pode ser, porque desde lá do Collor, caçador de Marajás, né, até agora, né, o presidente que no discurso anticorrupção antissistêmico, mas envolvido, né, várias suspeitas de rachadinha, de desvio de dinheiro a partir de assessores, etc., passando pelo Witzel, chega, né? A população precisa entender que não basta um discurso moralista, punitivista, para resolver o problema da corrupção. É preciso ter proposta concreta, é preciso ter trajetória política, é preciso ter compromisso, é preciso ter relação com quem é que você se enfrenta e de quem é você aliado. O governo que for aliado de grandes empresários da máfia dos ônibus, por exemplo, não vai mexer na questão da corrupção que está envolvida a questão do contrato de ônibus no estado e no município do Rio de Janeiro. E aí não dá, é preciso perceber que quem diz que está governando para todo mundo, como diz sempre meu amigo Marcelo Freixo, está mentindo para alguém. De que lado você está? Né? De quem? A quem? A que tipo de propostas políticas você e seu partido? Partidos são importantes de entender, defender ao longo desse tempo todo. Todas essas são questões que precisam ser pensadas aí pela população, pelos ouvintes do programa Faixa Livre, para que a gente possa mudar essa situação. É lamentável, é triste. Então seguimos nessa linha: cobrança, responsabilização do agente público que se meteu com corrupção, porque a ética é um princípio que precisa ser respeitado, mas é preciso também mudar as estruturas, olhar os órgãos, pensar nos mecanismos de transparência, participação popular, valorização do serviço público, fim das indicações político-eleitoreiras, da troca de cargos pelo toma lá da cá. Isso precisa parar para que a gente possa, de fato, ter chance de vencer a corrupção.
Você enxerga uma saída para o Rio de Janeiro no campo da política, Tarcísio? O que é que pode ser feito para que tenhamos gestores comprometidos com os verdadeiros anseios da população?
Olha, Anderson, eu enxergo saída sim, né? E a saída tá na mudança. A gente precisa mudar de verdade, né? Precisa mudar para quem está de fato comprometido com os interesses do povo e não com os interesses dos empresários, desses grandes empresários que se serviram do Estado para benefícios próprios durante tanto tempo. Tá, a saída está em candidaturas que se apresentem de forma transparente nos seus mecanismos de financiamento, de que não haja mecanismos de financiamento por trás, né? É importante que a gente olhe e perceba de que as candidaturas mais ricas, como foi a candidatura do Pezão em 2014, elas não se sustentam depois porque elas estão sendo financiadas em troca de algum favor posterior. A saída está em, de fato, apostar numa mudança. E, na minha opinião, a saída está na esquerda. E eu quero dizer isso claramente: está na esquerda, sim. Porque a esquerda, que debate, que discute, diz assim: olha, a gente não tem o rabo preso com essas máfias. A gente não tem o rabo preso com essas máfias. Na verdade, a gente enfrenta essas máfias. A gente não tem o rabo preso com a milícia. A gente enfrenta a milícia. Ora, né, nós tivemos uma parlamentar nossa, Marielle, que foi assassinada. Exatamente por esses mecanismos. Nós temos um parlamentar nosso que é o Marcelo Freixo, que enfrentou as milícias, que por isso sofre aí, inclusive, né, perseguição, ameaça de morte o tempo todo. Temos uma outra agora, a querida Talíria Petroni, que também está sob ameaças. Tivemos um outro parlamentar, o Jean Willis, que teve que deixar o país por conta da campanha de ódio contra ele. Gente, não é possível que as pessoas não percebam de que a gente está incomodando os poderosos de sempre. E que exatamente por isso eles mentem tanto sobre nós. A saída para o Rio está na esquerda, e numa esquerda que se reconheça de esquerda, numa esquerda que de fato queira fazer mudanças estruturais, que não vai participar do tal do condomínio do poder e fazer parte e naturalizá-lo, como muitas vezes a gente viu no passado recente, uma esquerda que de fato rompa com as estruturas, que tenha capacidade, que tenha condição de dizer: olha, nós vamos fazer de forma diferente. A maioria parlamentar que a gente vai construir nos parlamentos não será feita na base da troca de cargos. Nós não vamos deixar nossas campanhas serem financiadas por empresários que depois vão querer benesses nos contratos. Nós não vamos fazer indicações políticas para os órgãos de controle, vamos dar autonomia para que eles aconteçam. Nós vamos garantir participação popular, transparência ao máximo possível. Essas são bandeiras da esquerda. A direita está há muito tempo no poder, fazendo e se valendo disso e depois mudando o discurso como se isso fosse resolver. A saída está na esquerda, eu quero dizer isso claramente. Essa é a saída que eu vejo para o município, para o estado do Rio de Janeiro. Na esquerda, no princípio, daquela que defende a redução das desigualdades, que defende a retirada do poder da mão dos poderosos e a distribuição do poder para os movimentos da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, que esteja calcada nessas lutas sociais, que esteve ao lado desses lutadores sociais há tanto tempo, seja ao lado de professores, de médicos, de funcionários das escolas, de merendeiras, de secretários escolares, dos trabalhadores ambulantes, dos trabalhadores do correio, que esteja ao lado dos trabalhadores e não ao lado daqueles que muitas vezes exploram esses trabalhadores. Trabalhadores, né? Essa perspectiva política precisa, sem sombra de dúvida, estar tá entendida, né? E aí é assim que eu enxergo. Por isso, né, sou vereador, por isso dedico parte da minha vida, porque acredito num futuro diferente, porque sei que é possível um futuro diferente, mesmo nesse período em que parece que está dando tudo tão errado, né? Que dá vontade de você, gente, pelo amor de Deus, não, nada dá certo, mas não, a gente acredita que a roda da história segue girando e de que a mudança de fato vai acontecer, de que as pessoas, muitas vezes, quando votaram nessa extrema direita de ódio recentemente, votaram porque acreditavam que aquilo era mudança, portanto, elas querem a mudança. Portanto, a saída do Rio de Janeiro está para mudar de fato. Não adianta achar que você derrotou o candidato do Cabral, né, e elegeu e colocou o candidato do Bolsonaro, o Witzel, que a primeira coisa que fez foi se aliar com antigos aliados do Cabral da Baixada Fluminense. E aí esperar que vai dar outra coisa, que vai dar alguma coisa diferente, só porque ele falava com esse discurso de ódio que mobilizou as pessoas. A gente precisa que as pessoas abram os olhos, percebam, reivindiquem as diferenças entre nós, as diferenças reais entre nós.
Tarcísio, nos últimos dias, depois de todos esses episódios envolvendo o prefeito Marcelo Crivella, surgiu uma certa pressão de alguns setores da esquerda no Rio de Janeiro, pedindo que o deputado federal Marcelo Freixo reconsiderasse sua desistência de concorrer à prefeitura, se tornando candidato do PSOL no lugar da deputada estadual Renata Souza. A intenção é que haja uma unidade das legendas progressistas já em primeiro turno, algo que foi rejeitado lá atrás. Mas depois dessas denúncias recentes contra Crivella e Paes, a conjuntura é outra. Até porque a aliança PDT, PSB e Rede foi desfeita no último fim de semana, depois que o partido de Ciro Gomes lançou unilateralmente o nome da deputada Marta Rocha como candidata à prefeitura. Como é que vocês do PSOL analisam esse cenário? E há a possibilidade de que a Renatinha desista da candidatura para que o Freixo passe a ser o nome que unifique a esquerda?
Sabe, Anderson, sabe, ouvintes do programa Faixa Livre, o debate sobre a unidade da esquerda é um debate sempre presente, nas nossas formulações, nas nossas conversas, não vem de hoje, né? E é um debate importante de ser feito. Nós fizemos de tudo, desde o segundo turno da campanha presidencial, segundo turno do Haddad, para construir a possibilidade de uma unidade de esquerda no Rio de Janeiro. Entramos de cabeça na campanha do Haddad. Construímos uma frente de resistência democrática com atividades. Construímos agora, na pandemia, o Comitê Popular de Crise. Construímos o Grito dos Excluídos. Estivemos abertos, colocamos à disposição a possibilidade da construção de uma unidade de esquerda para o Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro. E essa possibilidade seguiu sendo muito importante para todos nós. Né? E essa unidade não veio. Não veio no momento em que a gente estava colocada essa questão e este debate. O deputado Marcelo Freixo, meu amigo, meu camarada, que exerce um papel fundamental, foi candidato a prefeito de forma brilhante 2 vezes. É um deputado federal importantíssimo, era o nome da nossa colocado à disposição para a construção dessa unidade, sem sombra de dúvida. Decidiu, inclusive, abrir mão dessa candidatura exatamente porque a unidade não havia sido construída. E no nosso entendimento, a unidade precisa ser construída em torno de ideias, de programas. É claro que as pessoas são fundamentais. E aí, qual é a questão? Diante de uma conjuntura que se acelera, que se modifica muito rapidamente, os demais partidos, inclusive o PSOL, devem sentar para conversar sobre isso. Devem sentar. Mas a conversa não pode começar com a perspectiva de que a aliança só é possível se Renata desistir da sua candidatura e o candidato for o Marcelo. Esse tipo de imposição é muito ruim. Ela aconteceu, por exemplo, tentou se acontecer em 2018, quando eu era o candidato a governador. Né? A gente teve declarações de outros partidos dizendo: se o candidato for o Freixo, a gente apoia. Se não for o Freixo, a gente não apoia. Não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, é preciso que a gente tenha. Eu acho que é legítimo o anseio da sociedade que a gente tenha uma unidade já no primeiro turno. E é possível que isso aconteça? É possível. Mas respeitando todos os processos estabelecidos. No momento em que o Marcelo decidiu por retirar a candidatura, por vários motivos, o pessoal seguiu construindo o seu programa. E seguiu construindo a possibilidade de uma pessoa encarnar esse programa. Renata Souza é uma deputada estadual absolutamente reconhecida, né? Importante nessa história, mulher, negra, socialista, vinda da Maré. A primeira eleição municipal depois do assassinato de Marielle Franco. Isso significa que ela é um nome melhor ou pior do que o Marcelo? Não. Mas significa que é um nome legítimo. E não há possibilidade de começar a conversar sobre aliança de esquerda, onde a imposição seja: discutimos só se o nome for esse, X ou Y. Essa não é a forma correta da gente fazer sobre isso. E não foi nem assim, inclusive, né, de que a coisa deveria acontecer, né? A gente precisa que os partidos, e o apelo da sociedade tem que ser: vamos fazer a unidade da esquerda, em que bases é possível? E aí, inclusive, se chega ao debate do nome, o melhor nome entre todos esses partidos para unificar a esquerda. Isso nós estamos abertos a pensar. Mas não é possível começar o debate dizendo: só é possível a unidade se o nome for esse ou o nome for aquele. Né? Nós seguiremos construindo a candidatura da Renata Souza e seguiremos abertos ao debate da unidade, em torno de um programa, em torno de ideias. Que vai se encarnar numa pessoa, que vai se encarnar numa pessoa, que terá apoio de todos os partidos de esquerda, tomara que tenha. Mas o debate não pode ser feito desta forma, porque não é assim que a gente faz política. Aqui a gente volta ao debate, inclusive, sobre como é que a gente é diferente. Porque se a gente continuar entendendo que as coisas são em torno de pessoas e não em torno de ideias e não em torno de propostas, a gente fica achando depois que o problema da corrupção também é um problema só das pessoas, porque a gente acha que política é só das pessoas e não de coletivos, de processos. Eu quero fazer um apelo às pessoas que estão legitimamente defendendo a necessidade da unidade da esquerda. Vamos fazer isso, mas não partindo do princípio de que é preciso impor nomes para aqui ou para colar. Vamos fazer uma avaliação política: quais são as ideias, quais são os programas, e aí quais são as pessoas para encarnar isso. Por que que Renata não pode ser esse nome? Por que que outra pessoa não pode ser esse nome? E por que que o Freixo não pode ser esse nome? É claro que pode ser ele, mas não é possível começar o debate, depois de tanto tempo sendo feito, onde a gente tinha colocado o nome do Freixo à disposição para esta unidade, e essa unidade não aconteceu, que se comece agora o debate: olha, a gente volta se o Freixo voltar a ser o candidato. Não é possível desrespeitar, né, uma trajetória, uma construção coletiva que é preciso ser feita a partir daqui. E acho, inclusive, que o próprio Marcelo Freixo compreende essa perspectiva, de que é possível, é necessário, há uma possibilidade, há uma janela aberta para a gente dialogar sobre a unidade. Mas nós, do PSOL, não vamos dialogar para a unidade partindo do pressuposto de que só tem unidade se o nome for X ou se o nome for Y. Né? Isso tem que ser consequência de um processo de unidade, que até agora não se deu. né? E que agora os partidos, né, e a própria imprensa não pode querer dizer, ah, é o partido que está rifando, é o partido que está... Não, claro que não. A gente fez de tudo pela unidade da esquerda e seguirá fazendo de tudo pela unidade da esquerda. Mas não é possível que o debate comece por um tipo da lógica de trocamos os nomes e só assim que a unidade da esquerda é possível. Eu já passei por isso e é muito ruim. E ao final, né, terminei em terceiro lugar nas eleições de governador, né, quando, na verdade, as pessoas, para ter unidade da esquerda, o nome não pode ser o Tarcísio. Não é assim que a banda toca e a gente tem uma trajetória, uma história no Rio de Janeiro, tem programa para apresentar e a gente precisa, inclusive, que a população compreenda que o nosso desejo também é a unidade. Mas os processos políticos e processos históricos são complexos e precisam ser respeitados nesse ponto de vista. A gente tem uma trajetória e tem hoje uma candidatura, né? Renata Souza e Ibis Pereira, temos essa candidatura. Para que essa candidatura não seja essa e haja um processo de unidade da esquerda, a gente tem que ir com muita calma e respeitando todos eles. Porque se isso não acontecer, aí de fato seguiremos com a nossa candidatura e teremos o segundo turno para construir unidade. Teremos até diálogos entre essa história toda, mas não pode ser em torno de nomes, de pessoas e sim de ideias, de programa, de perspectiva. E é isso, é legítimo que a população, que os artistas que fizeram o tal abaixo-assinado, é legítimo, importante, agradecemos esse processo, estamos juntos nesse processo. Mas é preciso entender que ou o método é diferente... ou a gente continua errando na política.
Agora, Tarcísio, caso haja um segundo turno nas eleições municipais com Marcelo Crivella e Eduardo Paes, qual seria a posição do PSOL?
Olha, Anderson, essa pergunta, eu vou te confessar, ela está muito precipitada, né? Não é possível respondê-la neste momento, né? Porque há muita coisa a acontecer, né? Se a gente olha para trás na experiência passada, né, por exemplo, nas eleições de 2018, quando o segundo turno foi entre Witzel e o bolsonarismo e Eduardo Paes, o PSOL tomou a decisão de não apoiar nenhum dos dois candidatos, mas indicar que nenhum voto deveria ser dado ao Wilson Witzel. Né? Essa foi a posição do segundo turno de 2018. E aí muitos militantes, pessoas do PSOL, fizeram a opção de votar nulo e outras fizeram a opção de votar no Eduardo Paes. Né? Portanto, num hipotético segundo turno, que eu espero que não aconteça desta forma, há uma possibilidade disso acontecer de novo, mas isso vai depender muito, inclusive, de como a campanha do Eduardo Paes se desenrolar. Se o segundo turno, por exemplo, for com Marta Rocha, que é do PDT, também depende de como a candidatura dela se desenrolar. Né? A Marta Rocha, embora esteja num partido que se reivindique hoje de esquerda, que tem um projeto de esquerda, não tem uma trajetória de fato de esquerda. Vamos ver qual é o programa, quais são as propostas, quais os compromissos. E aqui, de novo, eu repito, nosso apoio nunca será dado em troca de cargos, mas em troca de ideias, compromissos firmados claramente sobre como vai ser a gestão da cidade depois sobre isso. Esse é um elemento importante. A campanha ainda não começou. Quando ela começar, a gente vai inclusive perceber. Por exemplo, eu acho muito ruim se de fato o vice do Eduardo Paes for o Newton Caldeira, como está sendo colocado, alguém que teve inclusive relações com o bolsonarismo recentemente. Muito ruim a possibilidade. Vai depender, ele tentou trazer o PSL, que agora aparentemente vai lançar uma candidatura própria, que é o Luiz Lima. Qual é, de fato, o desejo do Eduardo Paes romper com o fascismo que hoje nos governa? Esse desejo é real, é legítimo? Vai ser confirmado como? Que tipo de perspectiva ele vai ter compromisso com aquilo que sua gestão foi tão ruim, como as remoções, como a meritocracia e a privatização da educação, como o sistema das OS? Esse é o tipo de coisa que interessa. Não, de novo, não é em torno de nome de pessoas, mas ideias. E aí é óbvio que o Crivella e o fundamentalismo religioso e sua adesão ao bolsonarismo, à manutenção do bolsonarismo, já nos indica qualquer possibilidade disso, mas qualquer outra alternativa contra o Crivella terá o nosso apoio imediato? Não necessariamente, vai depender do tipo de propostas que forem. E aí é isso, gente, seguiremos na luta, independente do resultado das eleições. Queremos apresentar, estamos apresentando uma candidatura que queremos fazer com que a população acredite que ali está a possibilidade real de mudança. Queremos chegar ao segundo turno e queremos inclusive ganhar a eleição. Queremos isso, queremos de fato essa história. É óbvio que candidaturas de um viés de esquerda terão muito mais possibilidade de nosso apoio no segundo turno se a nossa não tiver, assim como a gente sabe que serão esses partidos de esquerda mais facilmente atraídos para um apoio à nossa candidatura no segundo turno. Isso é do jogo político, das divisões ideológicas que a gente tem. Mas agora, pensar num hipotético segundo turno entre duas candidaturas de direita e perceber se há entre elas alguma possibilidade de escolher o mal menor é precipitado e existirão parâmetros para isso que serão dados inclusive durante a própria campanha. Neste momento, portanto, a resposta é absolutamente indefinida. Seguiremos com nossos princípios, nossas ideias, nossos valores, estão sempre abertos ao debate, sempre abertos a serem reformulados, mas eles seguem sendo princípios e valores dos quais a gente não abre mão. né, dos quais a gente não abre mão. A participação popular, a democracia representativa e direta, a transparência pública, a garantia de direitos, a não privatização, a valorização dos servidores públicos e por aí vai, né? Todas essas questões são absolutamente importantes e qualquer possibilidade, né, de apoio, seja para a nossa candidatura, queira Deus esteja, né, trabalharemos muito para isso, esteja no segundo turno, seja para que a gente dê o apoio a alguma candidatura no segundo turno, precisará ser avaliado a partir desses princípios, dessa lógica. E, de novo, é isso que nós dizemos, que não basta que a gente pense que uma pessoa vai resolver o problema. É estrutura, proposta política, programa. É isso que a gente precisa convencer a população de que ela precisa olhar.
Tarcísio Mota, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Eu é que agradeço, Anderson, é sempre esse espaço que o Faixa Livre nos permite. Agradeço a todos os ouvintes, a essa possibilidade de falar um pouquinho sobre a conjuntura política da nossa cidade e que tenhamos todos uma boa semana de trabalho, que tenhamos todos boas lutas e boas vitórias nessa semana. Um grande abraço, só a luta muda a vida.
Conversamos aqui com o professor do Colégio Pedro II e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.